Começa agora o programa Esporte Fino, parceria do blog com a Rádio Central 3.
Programa Esporte Fino no ar, edição de número 20 nessa noite de quinta-feira, que você já sabe, toda quinta-feira ao vivo às 9 da noite, parceria central3.com.br com esportefino.cartacapital.com.br, programa, claro, que também fica disponível em podcast, central3.com.br. Aqui nos estúdios Central 3 em São Paulo, eu sou o Paulo Júnior, ao meu lado direito, Leandro e a mim. Olá, Leandro.
Olá, Paulão. Fico muito orgulhoso de estar ao lado de uma pessoa justamente rouca.
Estou
você,
bastante
você está rouco, né? Com toda a justiça. E mandar um abraço especial para quem está na minha frente, você vai apresentar agora. Eu soube que ele vai apitar jogo meu no sábado.
Apitar.
E eu preciso tratá-lo muito bem, afinal de contas.
Que coisa, hein? Então, começando por ele, Bruno Winkler, com uma camisa quase palestrina nessa noite. Tão palestrina, né? Só se fala disso em São Paulo. Olá.
Oi, Paulo, Leandro. Seu amarelo já está reservado para o sábado na Copa Trifão Ivanov, terceira edição. Não adianta bajular, não, que...
Tudo bem.
Tá na gaveta.
E Rodrigo Borges, à minha frente, com sua camisa do São Pauli, ou São Pauli, para os que gostam de tentar um idioma entre o português e qualquer coisa. Olá.
Olá, Paulo. O Palmeiras está ganhando.
Que coisa, hein? O que tem acontecido? O que está acontecendo de diferente?
Antes do programa, a discussão era qual foi a última vez que o Palmeiras abriu 2 gols de diferença para um outro time qualquer.
E chegamos à resposta?
Não, ainda não chegamos à resposta. Estamos voltando no tempo, já estamos em 1943.
Grande fase a do Palmeiras.
A culpa é do Paulo Júnior, que estava no Pacaembu e veio para cá porque ele gosta mais da gente do que do Palmeiras.
Eu gosto mais do programa Esporte Fino do que do Palmares. E vai vencendo de fato 2-0. O Botafogo também está ganhando do Goiás, é isso, né?
Agora tem um mosaico aqui no estúdio. De um lado está passando o jogo do Palmeiras e logo ao lado Botafogo e Goiás. Eu tô com medo do Goiás fazer um gol no Palmeiras, fazer o sétimo.
De repente enche o pé, a coisa vaza.
Assim, né? Esse espírito palestrino que eu gosto, vocês assim se auto-zoarem. Assim,
é. Nós somos os ingleses do futebol. A gente aprendeu a ter humor.
Bacana.
Alto humor.
Acho legal isso.
Sensacional. A torcida do Palmeiras é um grande Monty Python.
Que coisa,
isso,
hein?
Isso.
Sensacional. Rodrigo Borges, com o que começamos?
Gostei que você tocou a bola pra gente fazer essa tabelinha, porque afinal
você
de contas...
Você viu que coisa, né?
Percebi.
Será que um dia alguém vai falar assim, o programa Esporte Fino, bom mesmo, era o Paulo Júnior. Eu só te sirvo,
eu
né? Você
sim.
É o matador aqui, né?
Não, Paulo Júnior, o senhor está cada Entendi. Vez melhor, eu Entendi. Posso dizer. Falamos do livro... falamos do filme, do famoso filme 12 de junho, Dia da Paixão Palmeirense... Filme sobre o fim da fila, o glorioso título o título paulista de 1993, que o senhor viu ontem, não é isso, Paulo?
Na terça-feira, na verdade, é uma pré-estreia para... Aquela coisa, pré-estreia, né?
VIP, né, cara? Pra quem é VIP, cara?
Pode falar. A gente... Oficialmente é uma pré-estreia pra imprensa. Aí você chega lá, tá a família toda, de todo mundo. Aquela coisa bem brasileira e agradável.
E por que não palestrina?
O filme estreou nessa quinta-feira, né? Quem procurar aí na página do Facebook do filme, 12 de junho, jogando aí, vai encontrar, se não me engano, uma meia dúzia de salas aí... espalhadas aí por São Paulo, Campinas, se eu não me engano. E é pra eu falar do filme?
Por favor.
Fala do texto também que você escreveu hoje.
O filme é bom,
hoje,
que faz chorar, eu sei que faz.
Eu não chorei, eu ando meio amargo.
Ah, que insensibilidade.
Mas o Evair, sentado na fileira de trás, assistiu o filme em prantos. Eu fiquei um pouco chocado, assim, com a emoção do Evair. O filme é bastante legal. Do ponto de vista futebolístico, de memória futebolística, ele é perfeito para quem curte assistir gol, grande momento do esporte, para quem tem saco de ficar no YouTube vendo jogo antigo, é um prato cheio, porque tem imagens bastante legais dos caras que jogaram ali nesse período que o filme traz, né?
Alexandre Rosa.
Essa turma boa. É, ele começa, né, com o auge da academia, é, o Palmeiras, né...
No ar da partida.
Ganha o Paulistão de 74, ganha o Paulistão de 76, o Ademir da Guia é, para ali de 77 para 78, e aí a galera começa a cair a ficha, né, que os tempos são mais difíceis, o time já não é mais aquela coisa, já não tem mais Leivinha, já não tem mais Luiz Pereira, já tem menos ainda o Ademir. É... E aí o filme traz imagens muito legais desses jogos dos anos 80, esses jogos é, que ficaram muito famosos pelas derrotas palmeirenses, é, a mais simbólica delas, a final para Inter de Limeira em 86. E aí a segunda grande virada do filme é para a chegada da Parmalat, a chegada do Evair, é, o time é, começa a ganhar corpo e o time sai é, do Campeonato Paulista de 92, é, já com uma esperança que vão vir mais reforços, que o time vai melhorar, e faz aquela campanha que termina com a vitória de 4-0 sobre o Corinthians. É, desse formato é, de memória de futebol, acho que ele é perfeito. É, talvez para quem não é palmeirense, para quem não é tão ligado ao futebol, o filme vai ser até um pouco maçante, assim, porque ele é futeboleiro, como diria o
cara, mas você assistiu... Agora eu tô, não lembro se é esse o nome, Inacreditável, que é o documentário sobre a Série B do Grêmio.
Sim.
Eu gostei.
Não, sim, eu também acho.
Completamente gremista, obviamente.
É que a gente é um, né, você é jornalista, né, não sei se... Acho que o torcedor comum, corintiano, são paulino, talvez não é um filme pra ele, não é um filme tão...
Entendi.
Geral, assim, tão genérico, não sei não, como explicar isso.
É, um cara que não tem tanta aptidão pra gostar de filmes, sei lá, não gosta. Agora eu gosto de futebol.
Sim.
O cara não vai ver um filme do seu time, agora de outro time ele não.
É. Mas é, enfim, é a opção dos diretores, eu acho que é acertada. Tem certas histórias que. É, eu saí com a impressão que era um filme muito necessário, assim. Pra mim, essa é a grande história moderna do Palmeiras. Era um timaço. Ficou 17 anos sendo a maior piada e voltou a ser um timaço. Então a história é muito boa, né? É, a curva dramática ali é muito boa, né?
O arco dramático.
O arco
e o Palmeiras
dramático,
vai viver outro 93?
Não? Eu tenho certeza absoluta que não. Que essa é a grande história do Palmeiras. É não, essa.
O Palmeiras vai viver só a fila. O 93
vai viver a fila, mas não vai ter o 93. Vai ter um Paulistinha ali que os times grandes pouparam para Libertadores. Vai ter uma Copa do Brasil que, sei lá, teve uma separação e aí, sei lá, foram jogar outro campeonato.
Mas algumas Série B's ali.
Uma tá. Série B's no caminho, é.
Quem sabe Série C?
Não, também.
Não. Aí não.
Tudo
aí
é possível.
Vocês são muito pessimistas.
Não.
Mas
tudo
lembrando
é
que o filme é dirigido pelo Mauro Betting, né? É o primeiro
Isso.
filme do Mauro Betting.
É, e o filme tem uma sacada legal, que é fazer um reencontro dos jogadores, né? Ele conseguiu reunir numa chácara, um campinho lá, sei lá, 12, 14 desses caras, e é legal, né, assim, ver os caras falando, né, você relembrar que tem muitos caras que, né, tem muita, o Zinho, por exemplo, é um cara que tem muita identificação com o Palmeiras, né, depois jogou no Santos, hoje trabalha no Santos, né, não só o Evair, né, que é a figura mais famosa, acabou sendo símbolo daquele título, mas é legal relembrar, ver os caras, enfim, Amaral, Jean Carlos, Cláudio, desculpa, o lateral direito, Edmundo, né, que se emociona pra variar, Antônio Carlos, Tonhão, enfim, é uma história, acho que necessária pra quem viveu essa época.
O Jean Carlos eu encontrei em Belo Horizonte durante
coisa,
a Copa
hein?
do Mundo, sério.
Que coisa.
Que efeméride.
Tá no Wikipedia já?
Não, não sei. Eu encontrei com ele lá e ele tava na porta do hotel da seleção esperando pra ver o Prassidelli, na verdade.
Que coisa. Mas que humildade, hein, ser amigo do Prassidelli, né?
Prassidelli, que eu iria dizer aqui em off do programa, a gente tava falando sobre a escola de goleiro do Palmeiras, a suposta.
Onde fica essa escola de goleiro?
Pra mim, fica dentro do cérebro do Prassidelli. Pra mim, esse é o grande responsável pela academia de goleiro do Palmeiras.
Prassidelli, né? O que come, o que faz nas horas vagas, né? Quem é esse
monstro? Globo Repórter sobre ele.
Que coisa o Prassidelli. Mas acho que é isso, Rodrigo Borges. O filme...
Assistirei.
Vale o ingresso e que sejam feitos mais filmes aí, porque é tão difícil, né? E talvez por ser o Mauro Betting...
Poucos anos atrás a gente reclamava que não existia literatura de futebol no Brasil, né? Hoje existe. bastante, tem muito, muito livro de futebol sendo lançado sempre. Quem sabe agora não começa uma coisa de documentários de futebol, né? E de esporte também, em geral, que no Brasil praticamente eles não existem, né?
É, e tem muita memória, né? Como o filme tem parceria com a, tanto com a Bandeirantes quanto com a ESPN Brasil, é, e esses filmes de futebol, eles têm sido marcados por isso, né? Por parcerias já com as TVs, com os acervos. É, tem muito arquivo morto aí, né? Tem muita coisa que precisa ser melhor tratado. E acho que esse é um exemplo clássico, assim, de... É, o YouTube é legal, é, uma efeméride outra na televisão é legal, só que agora tá registrado, né? Tá lá, o cara vai poder comprar o filme virtualmente, né? Vai falar que vai poder alugar na locadora, né? Mas já estão acabando as últimas poucas que existem.
É, mas tem Netflix, tem...
Tem Netflix, Apple Store. Tem tudo isso, né? É, e uma coisa que eu acho que é legal de valorizar, o Mauro Betting falou até isso na apresentação, que apesar de ser um filme oficial, apesar de, né, todo mundo saber da relação dele com os caras, não é um filme chapa branca. E de fato não é, assim, o filme passa legal, assim, pela briga do Evair com o Edmundo, passa bem legal pelas dificuldades de relacionamento dos jogadores. Então, alguns filmes de títulos, principalmente, tem uma certa crítica deles serem muito... só exaltam, né? Meu time é o melhor de todos, contra tudo e contra todos. Olha como a gente foi campeão de novo. Esse é bem realista, é bem jornalístico.
Poderia ter perdido, tranquilamente, esse paulista, né?
E, não, eu achei que você ia falar que podia ter perdido no filme, né? Mas ele é bem jornalístico, assim. Ele é bem fiel, assim. Ele deixa claro que... que as coisas vinham muito mal mesmo. Ele não tenta tapar o sol com a peneira e consegue... acho que é um relato bem fiel, assim. Não vai ter muito rival falando que o filme é puxa sardinha pro Palmeiras, sabe? É bem o que aconteceu mesmo.
Tinha que puxar, né?
Mas às vezes o exagero...
Mas vai ter gente saindo do cinema falando assim... mas não entrevistou o Zé Aparecida.
Entrevistou o Zé Aparecido.
Entrevistou?
Mas é o personagem central dessa campanha, né? Tinha que entrar.
E acaba de ser desmascarada também essa história do personagem central, porque o filme deixa bem claro que houve erros dos dois lados em vários daqueles anos. Ô, Rodrigo Borges, posso passar para o outro tracinho?
No momento em que Valdívia deixa o campo e passa a braçadeira de capitão para Lúcio.
Ele beijou a faixa de capitão, ele tirou a faixa, a beijou e passou para Lúcio, o autor do primeiro gol
tem
do Palmeiras.
Tudo pra ser, quando que é o julgamento do Valdívia? Tem tudo, qualquer momento pode ser a despedida dele dos gramados brasileiros, né? Ele vai pegar um bom gancho.
Eu juro por Deus, eu queria ver, e eu sei que tem gente lá dentro do Palmeiras que também torce por isso, embora não possa dizer, e o advogado do Palmeiras certamente não vai poder dizer, embora eu acho que no fundo gostaria. Chegava, meritíssimo, puna esse jogador, deixa ele fora, ele não quer jogar, ele quer ficar de fora, e faça a vontade dele, deixa ele 15 jogos fora, por favor.
Está dado o recado aí pro pessoal do
coração.
@ Direito Palmeiras, que nos acompanha aqui. Sebastião Lazzaroni, Rodrigo Borges.
É incrível, né? Que efeméride é essa, né?
Que mudança!
Que baita fera, hein, cara?
A coisa precisa andar, né? Podcast dinâmico, né? Senão o cara que tá ouvindo aí na sexta, meio de meia, aquele sol, né? Tá
eu vou dizer pra você, é uma semana meio ruim de efemérides, né?
Ah, é? Pelo menos você marcou, né, na tua agenda, porque daí ano que vem você já sabe que essa semana
fazer uma busca mais
tem
apurada,
que, sei lá, falar de receita de bolo. Enfim, o Lazzaroni.
Sebastião Lazzaroni, faz 64 anos, né? Glorioso Sebastião Lazzaroni.
Achei que você ia falar que faz 64 anos que ele fez alguma coisa.
Nasceu.
Entendi.
Você lembra da propaganda do Lazzaroni na Copa de 90, com o Papa ali?
Não me lembro, só assisti depois.
Você era jovem ainda.
Eu era bastante jovem.
Você era nascido em 90?
Eu nasci em 88.
Muito jovem.
Pouco antes da Olimpíada
de Seul.
Isso
me revolta, viu?
E aí, que fim levou o Lazzaroni?
Não sei que fim levou, mas ele tá no Qatar desde 2008, né?
Então levou um Qatar.
Ele tá no Qatar.
Mas estamos sendo justos com o Sebastião Lazzaroni? Essa é a pergunta. Lazzaroni foi tão mal assim em 90 que a ponto... Lazzaroni praticamente foi banido do futebol,
ele
né?
Virou Barbosa dos técnicos, né?
Virou Barbosa dos técnicos, é uma boa comparação. Depois de 90 ele só comandou times relevantes 4 vezes. Foi Fiorentina, Vasco, Botafogo e mais um.
Fiorentina?
É, em 92 ele foi técnico da Fiorentina.
Esse é o Barbosa, ganhou uma chance na Fiorentina.
Mas
tá bom, né?
Tem cara, eu acho que tem cara muito pior que o Fiorentina, velho. Você tá sempre comandando o time no futebol brasileiro.
Não, eu também acho.
Por exemplo, Mano Menezes. Quando cair.
Fiorentina.
Chama o Lazzaroni.
Chama o Lazzaroni. Achei que você ia falar Fiorentina.
Não, prefiro não. Mas... prefiro o Mano ao Lazzaroni, apesar
a Copa de 90 é um pouco estereotipada demais, né?
Exatamente, esse é o ponto. Claro que teve um monte de problemas, a seleção não era tão boa. É, teve aquele problema de grana, que os jogadores queriam grana, tamparam o logo da Pepsi. Mas eu acho que isso define muito bem. A seleção brasileira de 90 é muito estereotipada.
E, de certa forma, ele fez o que as pessoas queriam. É, ele não foi sozinho nessa loucura de jogar com três zagueiros, não. Muita gente queria, porque se praticava os três zagueiros, era uma grande novidade, e ele tinha na mão zagueiros ruins. Ele tinha Ricardo Gomes, Ricardo Rocha, Aldair, tinha ótimo zagueiro, tinha o Moser, no time titular jogava um outro, que era Ricardo Rocha, Ricardo Gomes, mais um que não me veio agora.
Mauro Galvão.
E Mauro Galvão.
Mauro Galvão que virou líbero.
Porque assim, um trio que se você tem esses três, você tem que jogar com três zagueiros mesmo. E o time era muito forte, Jorginho e Branco nas laterais, e no ataque a briga era imensa, né?
Careca, Bebeto, Romário.
Miller.
O Romário tava machucado, né? Tem uma capa famosa da Placar, que é o tornozelo do Romário, assim, com o pé pra cima.
Agora, o time do Brasil pegou a Argentina, que era o atual campeão do mundo, jogou melhor que ela, acertou a trave duas vezes e perdeu.
Foi o melhor jogo do Brasil na Copa. Foi Brasil,
o Brasil desse ano jogou muito pior que o Chile e ganhou. Cara, um jogo só, eu acho que é injustiçado o time de 90,
Brasil de
bastante.
90 contra o Brasil de 2014 e Brasil de 90
acho que é um eterno 0x0.
7x1, 7x1 pro de 90.
Não sei, 7x1, mas ganha. Ganha bem.
Eu também acho que ganha.
O Careca ia meter uns 4. Aquela zaga de Davi Luiz.
Eu não sei se vocês já ouviram isso, mas o futebol é dinâmico, né? E às vezes...
eu acho que essa é uma máxima, acho que nova, né?
Às vezes você ganha jogando mal, como foi...
também.
Pois é.
Ou seja, mais uma para os anais, né, do Esporte Fino. Somos a favor
da Copa de da Seleção Brasileira de 90.
E de Sebastião Lazzaroni.
Lazzaronista. Eu sou
que coisa.
Meu Deus. Mas eu estou sozinho nessa, porque eu acho que tem muito técnico do mesmo nível ou pior que o Lazzaroni que não fica sem emprego no futebol brasileiro.
Que esse momento do futebol, né, sei lá, de... acho que desde que tá mais bagunçada a coisa, né, não sei dizer, mas talvez... de 7, 8 anos pra cá. Acho que depois que os times passaram a ter times que duravam mais e tal, o exemplo tá aí, né? O Dorival Júnior. Basta você chegar num time de primeira divisão que você vai ficar passeando ali por uma meia dúzia, assim. Você tem que se esforçar muito pra você sair do grupinho, né? Talvez o Lazzaroni não entrou nessa fase.
E fazer um trabalho ali pelo menos razoável, que foi o que o Dorival fez. Dorival não, né? A gente combinou que ele é
Júnior.
Júnior fez.
O Juninho, sobrinho do Dudu.
Você chega num time grande e faz um trabalho ali ok, honestinho.
Ele fez
e tal.
Um muito bom trabalho no Santos, eu acho.
Também acho. Foi demitido pelo Neymar, mas fez um grande trabalho.
No Cruzeiro, ele fez um campeonato decente.
É que aí depois ele não conseguiu repetir, né? Ele não foi bem no Inter, não foi bem
Santos,
no Vasco.
Não, depois do Santos.
Pra mim, o problema desses caras médios, assim, que não são gênios e que não são caras de uma personalidade muito forte, assim, nível... sei lá, Luxemburgo, Muricy, é o cinismo mesmo, né? O Dorival levou 3x0 do Fluminense, na coletiva perguntaram ao Dorival, a gente viu você abraçando o Fred antes do jogo e tal, apesar da minha campanha aqui no Fluminense, eu avalio minha passagem no Fluminense como ótima, foi muito boa a minha passagem no Fluminense, então sabe, assim, tá de brincadeira, né, meu? O repórter que perguntou lembra dele no Fluminense,
sabe? O time que ele comandou ano passado, que podia estar na Série B agora.
Acho que é essa a dificuldade. O cara tem que chegar e falar assim, é o seguinte, eu só fiz porcaria no Flamengo, eu só fiz porcaria no Fluminense, obrigado por mais uma chance. Não dá pra ficar enganando.
Não, e tem outra coisa, tem uma... por favor, que os cariocas me entendam, eu acho até que muitos vão concordar, assim. Tem um redemoinho ali no Rio de Janeiro, que o cara, é perigoso o técnico entrar, que ele acaba virando a opção muleta geral, que é o Adilson Batista pode ser o próximo... e o Renato Gaúcho, o próprio Joel, ele foi um pouco disso, que ele acabou treinando todos os times do Rio de Janeiro num curto espaço de tempo, 3 deles no mesmo ano. Em 2013 ele treinou 3 times do Rio de Janeiro. O Marcelo Oliveira, por exemplo, quando saiu do Vasco, ele poderia ter caído no Fluminense, depois no Botafogo, e fica ali, e o futebol carioca não, acho que de todos os estados do Brasil aqui, o Carioca é o que menos prestigia técnico, né? Que mais chuta o técnico na primeira chance que tem. E isso prejudicou ainda mais a carreira dele. Se ele pudesse apagar do currículo as passagens dele pelos times cariocas, já seria um avanço na biografia dele.
Até sobre esse tema, eu já escrevi no Esporte Fino sobre a necessidade da gente ter algumas regras contra essas mudanças de técnico. Não sei se vocês concordam. Um técnico treina um time no Brasileirão, tipo o Ney Franco.
Você quer que aconteça igual a Itália, assim?
É, mais ou menos. Assim, o cara treina só um time. Se ele saiu de um time naquele campeonato, naquele torneio, ele não pode treinar mais nenhum outro, cara. O Ney Franco saiu do Vitória, foi pro Flamengo. Foi demitido do Flamengo e agora tá no Vitória.
Mas não era só um estágio no Flamengo?
É uma pouca vergonha isso aí, cara.
Eu aproveitaria e colocaria outro artigo nessa sua regra. Assinou o contrato, não pode ficar na tribuna. Assinou, tem que descer.
Vai.
Que palhaçada é essa, meu? De volver lá em cima. Perdeu, ganhou, os pontos entram pra você,
O Dorival, né, foi... contratado, aí ele foi pra BH ver o Palmeiras...
Pico das tribunas. É a mesma tabela. Não tem um campeonato da tribuna. Você não vai ser campeão dos técnicos da tribuna. Já tá valendo. Não é amistoso. É. Desce lá, meu. Senta a bunda no banco.
O Filipão, quando chegou no Palmeiras em 2010, ele ficou, acho que, 3 jogos. Ele deixou o Murtosa lá treinando os joguinhos lá.
Picareta maior, né? Ele foi comentar a Copa pra TV do Uzbequistão e deixou o Murtosa lá. É uma sacanagem.
Nosso ouvinte, Fernanda Penati, que é santista, manda assim, saudades Lazzaroni. Tá aí, uma possibilidade.
Mas ela escreveu saudades ou SDDS?
SDDS.
Claro, eu não acredito em SDDS.
Eu não sei como falar SDDS. Claro.
Eu não acredito em SDDS.
Cidades âmbicas.
É tipo quando você manda um e-mail longo pro cara, o cara responde, ok.
Eu
boto fé que o cara...
Eu odeio o ok. Eu tenho um ódio profundo ao ok.
Cara, não tem o que responder, responde, lido. Ok, é o lido pra mim.
Não pode ser uma coisa mais amistosa, tipo, beleza, cara?
Valeu,
eu
mano.
Cara. O cara tá em desuso, né, meu?
E a TT? A TT, vírgula.
Não, eu não suporto
a TT. E quem assina com iniciais? Então você me manda um e-mail, Paulo, e assina PJ.
Nossa,
ou PSJ,
que nojo,
talvez.
Cara. Tinha que ter o guardião dos e-mails, né? E sair deletando essas porcarias, né?
Tinha que ter.
Que coisa. E vai tudo pra nuvem, né? Tá tudo aqui em cima. Chove depois na gente.
Eu tenho questões sobre isso. Essa coisa da informática.
Entendi.
Né? Minha avó diria a informática. Você trabalha com informática? Quando você deleta um arquivo, ele vai pra onde?
Eu não sei. Esses dias meu pai perguntou, você que é jornalista, pra que ter um site?
Qual é a conexão? Você que é jornalista, pra que...
Não, porque ele não entende essas coisas, né, de jornalismo. Tipo, beleza, o cara tem um site, o site do cara é legal. Tá, mas... Aí, o que sai do cara legal? É de graça pra entrar. O que acontece nesse site aqui?
Nada. Vamos ver se eu ganho dinheiro com esse negócio aí. É mais ou menos isso, né?
Não sei também.
Ninguém sabe.
Mas um abraço pra todos os internautas. O que você acha do termo internauta, Rodrigo Borges?
Acho que já caiu em desuso, mas como
caiu?
Você precisa qualificar.
Agora é amigo internauta, né?
Mas você precisa qualificar quem tá na internet. Ah, o cara é um internauta. Não, ele é uma pessoa.
Eu lembro que eu tava na quarta série e foi um cara dar uma palestra na minha escola.
Já existia internet quando você tava na quarta série?
98. Ele foi dar uma palestra na escola e ele falou assim, porque daqui uns anos vai acabar essa história de vai entrar na internet. Ninguém vai te perguntar se você vai entrar na internet. Você chegou em casa, você tá na internet. Eu falei, esse cara tá louco.
Esse na quarta tá louco. Série você já mandou esse essa, cara esse tá cara louco. Tá louco.
Não, você entrou na tua sala, você tá na internet. Você tá louco.
Paulo, acho que já podemos cravar que Palmeiras não perde mais.
Não perde mais Tony Canaã, nem Aliás, Palmeiras.
Quando que você vai trazer
Dário Franchitti.
Théo José aqui.
Théo José Awad.
Théo José, podia trazer, né? Falar do Goiás.
Sensacional falar dessa corrida, das 500 milhas de Michigan de 99.
Ele é de Goiás, né, Bruno Vinho?
Ele é de Goiás.
Será
ele
que o Césio...
Torcedor do Goiás Esporte Clube.
O Césio passou por ele, será?
Cara, não sei, mas eu acho melhor não fazer piadas com esse assunto. Uhum. Vocês que não são de Goiânia não sabem quanto... Ah, vocês estão rindo aí?
Não, eu tô rindo.
Vocês estão rindo, caras. Beleza, não, passa a bola, vamos pro próximo assunto aí.
O próximo assunto, Rodrigo Borges.
Qual é o próximo assunto? O próximo assunto é a nossa tradicional efeméride bizarra do dia.
Cara, que estúpido isso. Eu tô bravo, de verdade.
Isso, eu sou estúpido?
Não, essa efeméride, esse dia, não tem que existir. Olha, mas manda.
25 de setembro de 1991 foi sancionado o horário de verão no Brasil. Hoje é aniversário do horário de verão.
O que a gente faz? Fica uma hora a mais aqui parado.
Vamos até às 11 hoje excepcionalmente. Horas. Meu Deus.
É, foi sancionado pelo ex-presidente Fernando Collor de Mello. Agora, você gosta do horário de verão, Paulo Júnior?
Eu gosto do horário de verão bastante.
Eu também, tem gente que odeia,
né? Sempre que volta, né? Se tá tudo bem, né?
Eu tinha um site, avisa o seu pai que eu tinha um site.
Entendi.
Chamado Oragu, que era um site de perguntas e respostas.
Chamado o quê?
Oragu.
É tipo o oráculo do Google.
Oragu.
É que, na verdade...
Em que ano que é isso?
Em que ano eu tinha site? Eu e o José Antônio Lima, a gente tinha. Durou de 2007 a 2012.
Ah, já é dos tempos que você não precisava falar. Ou você vai entrar na internet.
Não. Você já estava na internet.
Você já estava na internet. Entendi.
E a gente fazia... Eu tinha uns posts ali sobre o horário de verão e o site tinha muita audiência.
Tinha uns posts sobre o horário de verão. O que tem pra falar tanto?
A galera busca mesmo,
cara. Era um site de perguntas e respostas. Era tipo um Yahoo Respostas confiável.
Eu não suporto o Yahoo Respostas.
Eu também. É engraçado, é uma piada o Yahoo Respostas.
O Twitter
e as pessoas brigavam nos comentários. Quem gostava de horário de verão era chamado de vagabundo por quem não gostava de horário de verão.
Que coisa, hein?
Impressionante. Tem o horário de verão Brasil.
O horário de verão só não é legal. Só não é legal pra quem acorda cedo, porque é escuro pra caramba.
É escuro.
Agora quem vocês que estão com a vida ganha aí, que acorda 10 horas da manhã, tá.
Despertador, não sei o que é isso, né? Acorda a hora que abre o olho, não tem nem. É isso, 25 de setembro de 91. Sempre vale a pena ouvir, né, o programa Esporte Fino. Você sabe que.
23 anos de horário de verão.
23,
e começa quando esse ano?
Esse ano vai de 19 de outubro, é daqui a pouco, né?
A 15 de fevereiro. É que agora existe uma lei, né? Se não me engano, é o terceiro fim de semana de outubro, sempre.
Puta, que cascata, hein, meu? Lei. Horário de verão.
É, a lei foi do governo Lula.
Não dá pra um cara chegar...
O terceiro sábado de outubro...
É tipo dia dos pais, dia das mães, segundo domingo...
Exato. Entendi. O Collor sancionou e o horário de verão, o Lula transformou em lei a data que ser o começo... Exato. Que será
e
que
o fim,
acho que daqui a uns 20 anos, Luciano Huck, ministro na gestão Bernardinho, vai fazer uma placa. Vai fazer uma placa e colocar,
Luciano
sei
Huck
lá.
Luciano seria ministro do quê na gestão da acho comunicação?
Que ministro
talvez?
De pós-entretenimento. Vai mudar o mundo, né? Vai ter
loucura,
um
loucura, loucura.
Que vai cuidar. É uma loucura, né?
Acabou? É isso?
Acabou.
Podemos cravar, então, Palmeiras 2, Vitória 0.
3 pontinhos mais para o Parmeira.
Mas vocês sabem, né, que a zona de rebaixamento...
Mas agora
3 pontinhos para o Botafogo também.
20º para 18º, tá? É.
Ah, excelente. Que legal.
17º, né? Continuamos.
17º.
Em péssima fase e eu tô esperando ainda o Palmeiras ganhar um jogo grande esse ano. Um só.
Pra mim, basta ganhar o suficiente pra não cair. Não precisa ganhar jogo grande.
Não precisa ganhar
não
jogo
precisa.
Grande. Então, divergimos nesse pequeno ponto. Música 1, Rodrigo Borges, o senhor que irá
sabe quem vai
chamar...
anunciar a Música 1?
Quem?
Leandro e a mim. Porque Leandro e a mim hoje me mandou...
Fazendo um frila de DJ.
Leandro e a mim mandou uma mensagem no Facebook. Eu tenho efemérides hoje. Ele tava orgulhoso. Eu fiquei orgulhoso.
Ah, cara,
mim,
fiquei
né?
muito feliz, cara, de ter
Por favor,
efeméride.
Leandro e a mim, nossa primeira música, qual é e o motivo?
Exatamente. A primeira, a gente vai ouvir My Girl, de música The Temptations, que é uma das primeiras bandas da Motown, gravadora que 50 anos atrás agitou...
O cenário musical.
O cenário musical e as noites... Dos...
De Detroit,
como é que é quando o cara é conterrâneo de uma geração, é o que? Contemporâneos?
Contemporâneo.
Contemporâneo.
A sua descrição vale. Já.
Exatamente 50 anos atrás, esta música foi gravada, veja bem, não lançada. Ela foi lançada em 21 de dezembro, mas ela foi gravada no dia 25 de setembro, no ano de 64, e foi um estouro dentro do estúdio da Motown. E não à toa, hoje o filme Meu Primeiro Amor, é esse o nome do filme, né?
Ele
tem
mesmo.
O Macaulay Culkin. Passou na Globo e foi por isso que eu descobri. Que coisa, né?
Passou por isso?
Não sei
mas
se foi
por
isso,
foi
eu acho
por
muita
isso
coincidência.
Que eu descobri. Os caras não falam no meio do filme que, se você tá vendo hoje...
Não, mas, erro, é, que, mas né? é que eu fui pesquisar.
Poderia entrar uma efeméride ali
poderia,
no pé do filme.
Né?
Mas quem aí sabe, a gente né? pesquisa, né? Aí já vão aparecendo.
Eu tenho uma opinião, Rodrigo, que tudo que você pensa, alguém já pensou. Acho que alguém já chegou lá na reunião da Globo e falou: que tal fazer a sessão da tarde efemérides? Alguém já deve ter falado, aí foram buscar o café e ficou por isso mesmo. Que música, hein? E o Macaulay Culkin morre no fim, né?
Morre.
Putz, Deus
spoiler. Eu adoro spoiler. Ninguém assiste nada nesse mundo. Vamos ouvir, então. A gente volta em 2h25. De volta, eu acho uma chatice, Leandro e Amin. Aliás, hoje é dia do rádio, né?
Hoje é dia do rádio.
E eu acho uma chatice quando o cara volta do intervalo e fala, a gente ficou falando aqui no intervalo, sabe? Mas vamos contar a sua história, vai, das abelhas.
Ah, que esse filme, a música ficou famosa por passar no filme Meu Primeiro Amor, cujo Macaulay Culkin, que é um menininho fofuchinho, que namora outra loirinha bonitinha. No filme. Ele é um menininho fofuchinho, garotinho e tal.
Okay.
Só que ele morre, atacado por abelhas. E eu sou alérgico a abelhas. Já era alérgico a abelhas. E minha mãe falava, filho, faz de abelha. Filho, faz de abelha. E eu assistindo esse filme, pra mim é traumatizante, né?
É o grande momento de Macaulay Culkin no cinema? Ou você acha
esqueceram
que...
de mim.
É maior.
Esqueceram de mim, é maior.
Você acreditava aqueles caras caindo em bolinha de gude?
E eu ficava bastante tempo em casa. Minha cabeça ia a mil.
Torcia pra vir ladrão, assim, pra eu aprontar travessuras com ele, né?
Exato.
Fique com troco, seu animal.
Eu acho que esse é o grande momento do Macaulay Culkin.
A gente pode esquentava a maçaneta, aí o cara ia pegar a maçaneta.
É a maior cascata da história, né? É uma beleza.
Como a maioria dos filmes, né?
Como a maioria dos filmes, mas esse mais, né?
Exceto 12 de junho, esse não é cascata, esse aí é a vida real mesmo.
Esse é vida real.
Esse aconteceu, infelizmente.
O tema principal é que é uma pena que as pessoas não podem ver a pauta, né? Porque o Rodrigo Borges, ele usa, né, os grifos. Tema principal, vem sempre em amarelo e as letras em negrito. Arbitragem e STJD. E aí, Rodrigo Borges, vivemos de fato talvez um dos piores momentos do futebol no que diz respeito ao nível, ao tamanho da discussão em torno disso. Agora deu até para... Tem recomendação nova, não tem? Conseguiram mudar uma regra que, enfim, passamos anos.
Essa é uma bizarrice que entra ali no ranking da uma das 10 maiores bizarrices da história do futebol brasileiro. Porque, então, toda mão na bola, a FIFA teria dito que toda mão na bola é falta. O que aí é um absurdo, porque é aquele jogador de mais habilidade, controla a bola e joga na mão de quem está perto dele.
E se ela falou... Por que só no Brasil haveria de ser implantado?
Então, mas aí a FIFA desmentiu, falou que não houve essa recomendação. Agora o Marco Polo Del Nero disse provas.
Ele disse
um vídeo do Jorge Larrionda, que é instrutor da FIFA, dizendo isso aos árbitros brasileiros.
Teve uma conferência com o Larry Onda lá em Teresópolis, na Grande Jacumari, com os árbitros, durou 6 dias, um seminário sobre... E aí o Larry Onda teria dito nessa assembleia que, se bateu na mão, azar de quem é falta.
Eu imagino como os árbitros devem prestar atenção nessas assembleias, né? Na hora do cafezinho ali do intervalo, um cara cutuca assim, ó, você viu o Larry Onda? Falou que se pegou. Ele, não sei se é isso não. Não, ele falou que se pegou agora. É calma.
Vou esperar os outros marcar.
Tocou meu telefone, eu tava meio cochilando. Não, os caras falaram que já era.
Não, e é um absurdo. E o Busaca, né? O Máximo Busaca, que é ex-árbitro suíço, que apitou Copa do Mundo, que hoje é o chefe da arbitragem da FIFA, disse que... Isso é um absurdo, não tem essa de... A intenção tem que ser avaliada mesmo, tem que estar no critério do árbitro na hora dele apitar a falta, não.
Como é que você vai tirar o braço?
Não dá. Não, e aí a gente já viu no Brasileirão, uma rodada no fim de semana, teve o lance do clássico Corinthians São Paulo, que gerou controvérsia. Aí quarta-feira ontem teve um lance parecido, o juiz não deu a falta, porque já foi logo 2 dias depois que dessa polêmica toda, dizendo, e aí o Danilo, né, ontem no jogo do Corinthians com o Figueirense, teve um lance parecidíssimo com o do domingo. Por causa dessa polêmica, talvez o árbitro tenha falado, agora não. É falta ou não é falta? Ele levou em consideração que não teve intenção e ele não marcou.
Eu costumo dizer em minhas tribunas sociais aí. E entre amigos.
Que coisa, hein?
São seguidores no Twitter.
É, porque o Leandro Yamin, ele é um internauta.
Aqui, exato. Né?
Eu fico Leandro imaginando o Leandro Yamin, assim, indo tipo num bar, assim, num pub, né?
Eu costumo falar que nada no futebol brasileiro distancia mais o futebol brasileiro do futebol do resto do mundo do que a arbitragem. A gente tem um monte de coisas que nos diferenciam pra pior. O Caicai, o público, o gramado, o escambau, mas nada diferencia tanto a arbitragem diferencia a gente demais do resto do mundo, é uma coisa do outro mundo. Só que eu acho que essa aí entra num patamar ainda mais esquizofrênico, porque assim, a loucura já está instalada, parece que a gente está vivendo os 87, 88, daquele tempo de Copa União, que ninguém entende nada do que acontecia. Hoje em dia não tem ninguém que saiba como é que você se classifica para a Copa Sul-Americana, por exemplo. É uma loucura administrativa que não dá pra entender.
Isso aí é tudo fruto do desmando de uma entidade que não sabe como coordenar.
Pois é, é a confusão intelectual.
Tá só preocupado com a seleção e o resto que se dá.
É a confusão intelectual das pessoas que mandam, eles são incapazes intelectualmente e acaba dando nisso. Agora, mexer no jogo, é a regra do jogo, cara. Isso eu acho que é um novo recorde, é um novo patamar, assim. Os caras mudaram a regra do jogo.
Não, e é uma coisa que eles dizem que tem uma prova que foi feita a orientação, mas
carta da Dona Lúcia eles têm, provando que...
A Dona Lúcia disse que não dá.
Uma pena.
Talvez a Dona Lúcia seja a tia do café dessa conferência dos árbitros.
Pode ser, e aí ela que...
E aí ela perguntou, filho, você viu aí a recomendação do moço?
Não entendi nada, aquele tradutor do Busaca lá, sei lá que ele falou.
Ele falou que quando bate a bola na mão, no braço, é ali
azar o pênalti. Azar do cara.
A regra da mão na bola ela é difícil, né? Independente disso que aconteceu nas últimas semanas, ela é difícil, porque não é de hoje que acontecem pênaltis que dividem
opiniões. Julgar a intenção é difícil, né?
É difícil. Mas o senso comum mudou um pouco essa coisa da intenção e passou a ser um pouco de... um bom senso ali entre o zagueiro que tomou vantagem e deu uma desperto, o cara que estava meio distraído e a bola espirrou do nada... É uma regra muito sensível, muito sensível. Né?
E sem falar na incapacidade dos árbitros mesmo, que são fracos. A gente viu ontem o lance do jogo do São Paulo com o Flamengo, que foi um absurdo. A bola bateu na mão a 2 metros da entrada, o cara deu pênalti. Além dessa coisa do cara ter que...
E o pênalti do Pato é brincadeira também.
Não, também. Enfim, mas aí aquilo ali é o cara caiu dentro... Foi dentro da área, pelo menos. Se houve falta, foi dentro da área. E aí o cara deu um pênalti daquele lá no...
Até porque o Cristiano Ronaldo fez muito pior no fim de semana, né? Pôs na frente
então,
jogou.
E tem isso também. A arbitragem brasileira é ruim, mas não dá pra ficar falando que também as dos outros países é muito melhor, não.
Ruins todas são. Agora que... que tem regras próprias, acho que só do Brasil e talvez da Espanha. É. Regras, a famosa regra do zagueiro no campo de defesa que dá a bunda pro atacante, cai de quatro, juiz dá falta.
É impressionante.
Isso acontece 10 vezes no jogo no Brasil.
Como quando não é falta, choca a torcida, né?
É.
O atacante rouba a bola do zagueiro, parece uma coisa... Como assim? Pode roubar a bola, né?
Existem certas conveniências. Eu não entendo, a conversinha antes de escanteio, quando tem um puxa-puxa, aquela coisa machado de água, o cara vai contar, o Monteiro Lobato, vai lá e fica conversando, ó, não pode empurrar. Ué, você tá beneficiando o cara, porque você tá alertando o cara que vai ser pênalti.
E a gente para de discutir o jogo, né, fica discutindo a arbitragem, o cara que gosta de futebol, fala, pô, mas é isso, mais arbitragem, mais, porque os caras dão motivo e aí isso parece que alimenta muito a polêmica, o debate, mas é um debate vazio, porra, e o jogo, vamos falar do jogo também, aí, putz.
E acrescenta-se no Brasil a questão, que daí é social, é profissional, De uma certa arrogância mesmo. Se tornar árbitro é um bom caminho para tal da síndrome do pequeno poder mesmo, né? É difícil de conversar com o juiz. Vai tentar conversar com o cara sobre regra. É de uma arrogância, assim. Não é um cargo, não é uma função só técnica no jogo. É uma coisa que
não, e aí a gente
beira a loucura.
A gente compara com outras modalidades, por exemplo, há um respeito por exemplo, rugby. O árbitro, ele é intocável. Só o capitão pode falar com o árbitro. E se fala outro, ele é punido de alguma forma. Um jogador que não é o capitão. E o capitão chega pro árbitro com reverência. É o cara que tá comandando o jogo. E o árbitro tem um respeito dos jogadores. E além disso, comparando com outras modalidades também, o futebol ficou para trás em relação ao uso de tecnologia. Muitos esportes, a maioria dos esportes, tem uso de tecnologia hoje. Não para todos os lances, mas pelo menos o impedimento, que é um lance que é ou não é, dá para ver no tira-teima ali, daria para se usar mais, talvez, no futebol, para diminuir os erros. Como no basquete, às vezes, eles revêem alguns lances. No vôlei, agora, no Mundial de Vôlei teve também. No tênis, tem.
Foi bom você falar de basquete, Bruno, que tem uma... É difícil você interpretar, por exemplo, uma falta no basquete. Muitas vezes, uma falta embaixo do garrafão. E tem, para interpretação, a questão do posicionamento do jogador de defensivo, né? Se ele tá com os dois pés plantados, ele pode ficar, se o atacante bate nele, é falta de ataque. Uhum. Se o cara tá em movimento, é falta da defesa. Tem um pouco a ver com esse negócio da bola na mão ou não. É claro que nunca vai ser objetivo, sempre vai ter uma discordância. Foi mão na bola ou bola na mão? Mas eu acho que é relativamente claro também que quando é mão na bola, sabe?
Eu acho zero claro.
A bola tá vindo, o cara faz um movimento aqui. Aí é pênalti. Se a bola tá vindo aqui, o cara faz um movimento aqui, não é pênalti.
Aqui vocês não estão vendo. O ouvinte não tá vendo.
Mas aí eu acho que entra a questão...
É difícil medir.
Eu acho muito difícil. E às vezes, assim, tá ali no meio do caminho, você não sabe se... Nossa, parece. No replay você fica meio na dúvida. E o árbitro tem para decidir meio segundo.
Levando em conta também que o bagulho de falar de intenção também é meio que uma palavra... É uma perfumaria, só uma hipocrisia, porque não tem como. É impossível, humanamente, você jogar a intenção. Eu acho que vai no assintoso do movimento, eu acho, dependendo do assinte do movimento.
Eu falei aqui no titulares. Se for por intenção, mão na bola é Luis Suárez na Copa do Mundo. Aqui na intenção, se dá uma ponte... Nenhum lateral, não dá tempo de você ir cortar um cruzamento e pensar em, se não der com a perna, eu corto com a mão, sabe? Não existe intenção quando você bloqueia um cruzamento com a mão. Agora, tua mão tá meio aberta ali, existe a tal da imprudência, existe outros elementos da interpretação, né? Existe até a tal da cortou a trajetória da bola, né? Você tá com o braço meio aberto, pegou, o cara ia fazer o gol, é pênalti, né? Mas é sensível demais, é uma loucura.
A bola saiu do pé do cara, tá tomando um movimento. E aí, se passou, sei lá, 1,5 segundo, 2 segundos de movimento do braço do cara, seria pênalti. Mais ou menos assim, entende?
Não, um lance já é tão...
Muito rápido pra...
Não, já é tão difícil ainda... Aí aparece alguém que diz que foi orientado a dar tudo que é falta, aí não foi bem assim, aí fica assim... A FIFA diz uma coisa, a CBF diz que não é isso, e aí a FIFA rebate a CBF, fica esse debate dos cartolas que não entram em campo, que não sabem nada do jogo, E o torcedor que não espera que essas entidades falem, ó, é assim, ponto, final, fica a mercê.
Mas não é nem uma questão de esperar. É obrigatório isso. Os cartões foram inventados, vocês sabem por quê, né? Porque o torcedor precisa saber se foi ou não foi, o cara que tá no estádio. Senão, não
precisa... Era só o juiz falar, ó, a próxima você tá fora.
Não precisava mostrar um cartão dele. Ele ia pro mesário, falava ali com o mesário, ó, aquele lá tá punido. Mano, mas você tem que dar uma satisfação pro público. Então, tem um cartão colorido, uma coisa que é até meio lúdica, até...
É.
O mesmo serve pra uma mudança de regra desse tamanho. Tinha que ter... Não tem entrevista coletiva pro Felipão anunciar a convocação brasileira, que são os mesmos? Assim, pô, o cara tem que, na frente, convocar a imprensa e falar, gente, mudou a regra tal, tal, tal.
E deve estar uma loucura, né, tentar entender futebol. Assim, imagina uma criança, né, que tá vendo agora o Campeonato Brasileiro, porque existia até aquela coisa de que, ah, o braço tá grudado no corpo. O pênalti do Antônio Carlos no São Paulo e Corinthians, o braço tá muito grudado no corpo.
E é, só se ele tivesse com o braço pra dentro. Dele se mexe porque a bola bate no braço dele.
Pois é, aquilo é uma aberração, né? Conseguiram, assim... Quando a humanidade já estava caminhando, tudo bem, já entendemos o que é a porcaria da bola na mão, mão na bola, os caras vêm e estragam tudo, assim, porque acho que já estava, já tinha passado, né? já tinha vivido bastante.
Uma sugestão do que se pode fazer é, por exemplo, todo uniforme ser obrigatório ter bolso. E o jogador isso. Tem que jogar com a mão no bolso.
Se não tá com a mão no bolso, é que quem não reagiu tá vivo.
Exato.
É? Que coisa, entendi. Né?
Errado. Isso aí é pra mim. O famoso quem não reagiu tá vivo define todas as conversas.
Eu acho que a mão na bola é igual ao amor.
Nossa, bem.
Toda a história de paixão pode ser parecida, mas quando é amor, você sabe que é amor. Quando é mão na bola, você também sabe. É só ver. Quando é, você sabe.
Leandro, fica aí pros amigos a tentativa de entendimento dessa analogia. Nosso de poeta. Leandro e a mim.
O Leandro e a mim, como zagueiro, quando a bola bate na mão, que você vê que é pênalti, você já sente, né, que fez cagada.
Exato,
assim.
Exato.
Diferente da espirra na mão ali.
Aliás, ano passado, jogando no campeonato com o Paulo Júnior, na USP, com 3 minutos de partida, uma primeira falta do jogo, eu de zagueiro, meu volante começou a reclamar com o juiz deu uma bronca nele, e eu falei, André, não fala com ele é Deus. Ele veio até mim, tirou o cartão e falou, sou Deus e sou o juiz, e me deu o cartão amarelo.
Assim será sábado.
O senhor foi irônico também. O senhor mereceu. Eu também lhe daria um amarelo.
Tem uma coisa que é super pequena, mas o que me incomoda até hoje ainda é quando a bola tá saindo pela lateral e o bandeira não pega, sabe? Assim, sabe, o cara vai bater escanteio, o Gandula joga a bola. O bandeira não pode pegar a bola e pôr no quarto de círculo ali, né? Porque, meu, que estupidez, cara. O que é esse cara? Que bicho que ele é? Ele não é um homo sapiens, ele não é um bípede. O que tá acontecendo, meu? Que o cara não pega a bola, sabe?
Alguns são quadrúpedes.
Meu, né? é de uma a relação do mundo com os árbitros. E outra, os jogadores também, assim, se eu sou jogador profissional, eu chego lá no Bolsense e falo, ó, tenho uma pauta. Acabar com os caras de trás do gol. Ou então chama esses caras aqui e vamos bater um papo com eles. Porque não dá mais pro goleiro ir lá e falar pro cara, você não viu, você não... E o cara...
Eu falei, não pode
falar.
Você
tá falando com uma parede. Meu, que é isso, sabe?
O guarda da rainha.
Cara,
né?
que é isso?
Sabe? Ou pelo menos, pelo menos se ele for, que vá com o uniforme do juiz, né? Que o cara vai de agasalho. Fica ali de calça, de moletom.
Meu, marca uma porcaria de uma reunião que a comissão de arbitragem fala o seguinte, somos jogadores de futebol, somos 20 capitães, a gente quer que esses caras saem porque a gente não entendeu até agora a utilidade desses caras. Não dá, se o cara me dá um carrinho na área, eu não posso reclamar com ele.
E parece,
tira esse cara.
Ele parece aquele vizinho, o vizinho da frente, você tá jogando bola no quintal, o vizinho da frente fica na calçada espiando você jogar, você fica constrangido.
É muito irritante, esse cara... Fosse jogador, eu levaria muitos cartões.
Ainda tem aqueles que quando você espera o básico, o cara... Erra, né? Como naquele jogo do Flamengo e Vasco, do Carioca ali, que a bola entrou...
Qual era o nome daquele...
Ah, Esqueci o nome. Bom, enfim, o cara levou um gancho e tal, mas, pô, o cara não viu uma bola que entrou mais de 30 centímetros numa... E ele ali, olhando com...
Muito dessa instabilidade que a gente tem na arbitragem, claro, é fraqueza, é amadorismo consentido e deliberado, porque eles poderiam lutar por um profissionalismo, enfim, por um monte de questão. Mas se a gente está discutindo isso aqui, é muito por causa de uma geração aí que foi criada, já são mais de uma década já, de culto à arbitragem, né? Às vezes quase, às vezes a maioria dos tempos, principalmente em TV aberta, a maioria dos tempos de debate em programas estão analisando lances polêmicos, até de jogos onde o lance polêmico não mudaria nada, em detrimento de uma análise mais tática e analítica do
todos
jogo.
Os canais têm seu especialista, seu ex-árbitro, que fica lá...
isso é outra aberração.
Defecando regra, para não falar outra palavra.
Isso é outra aberração.
Que aí fica lá o Simon, vocês gostam muito do Simon, né? Eu aposto, vocês palmeirenses.
Isso é uma aberração.
Tá lá na Fox comentando, tem o Arnaldo que começou com isso na Globo, e aí fez... pô, é difícil. Todos eles erraram muito, né? A gente sabe, o Wright, né?
O Wright... Alright.
José Roberto Wright, wrong.
Por muitos anos, o presidente da comissão de arbitragem foi o cara que errou a contagem dos pênaltis.
Armando Marques.
Você sabe o que o Porta...
que hoje mora no céu.
Sabe o que o Porta de Piracicaba vem do Wright, né? É uma herança do inglês, né? Da imigração inglesa no interior de São Paulo. Sempre que alguém fala pra você, Porta... é do Wright, é o R puxado, que coisa, né?
Que coisa, fala isso, como diria Paulo Júnior, que coisa.
É uma loucura, né?
Uma loucura.
Pra fechar o assunto aí, arbitragem, /STJD, /mão na bola...
Fecha aí, cara.
O jogo que acabou agora há pouco, teve o Palmeiras e Vitória, Palmeiras 2, Vitória 0, teve o Hilton Pereira de Sampaio... apitando meio que... tipo, efeito suspensivo.
Efeito suspensivo de
arte. É uma piada.
Chegamos ao auge, né?
Eu vou explicar porque eu não cliquei nessa matéria hoje.
Ele foi suspenso por não ter relatado... suspenso por 90 dias por não ter relatado na súmula as ofensas racistas que o Aranha sofreu naquele jogo contra o Grêmio. Mas aí ele consegue, até que seja julgado pelo pleno do STJD, ele pode continuar apitando. Só que hoje o repórter Marcos Alves, do site da ESPN, deu uma matéria dizendo que ele tinha sido retirado da escala da Série B. Ele ia apitar Avaí e Boa Esporte no fim de semana. Ou seja, o Avaí e o Boa Esporte ele não pode apitar. O Palmeiras e Vitória ele pode apitar.
Talvez seja um jogo da Série B do ano que vem, né?
Sempre pertinente, né?
Sempre.
Comentário. A gente tem que fazer vinheta da pincelada do Winkler. Faz
pim! Não, porque é tão palestrino aqui, a gente descontrai o ambiente e tal, só pra, né?
Quem é palestrino aqui está de verde.
É isso aí.
Mais algumas, senhores, pra descascar todo o ódio?
Só sobre essa questão de como existe já uma geração que cresceu sob a gestão dos comentários de arbitragem e do STJD, eu tenho contato, por motivos profissionais, eu tenho contato com torcedores de diversos times.
Até do Fulham.
Fulham tem sede, o Fulham Brasil. Estamos falando
enfim,
de
eu sou editor de um site que ele tem blogs de torcedores, o ESPNFC. E uma galera desse que está nesse site, eles têm um site sobre justiça desportiva, que chama JD em Pauta. É um site super bem feito. E acho importante, porque afinal de contas, se existe isso, e se o Tribunal de Justiça Desportiva está tomando decisões que influenciam no futebol como um todo, é importante que tenha imprensa observando isso. Mas isso diz muita coisa, né? É uma garotada ali, imagino, de 22, 23 anos.
Tipo a gente, assim, né?
Você, no caso, né?
Você, entendi, né? Porque eu já
gostei do garotado.
Eu fiz 38 semana passada. Que fez um site sobre justiça desportiva. Quando eu tinha 22 anos, eu sequer sabia
que ficava acompanhando todos os julgamentos. Agora os sites mesmo, Lance, Globo Esporte, UOL... Tal.
Mas ainda existe aquele site, o principal?
Não tem mais.
Ah, é?
Não, mas todos os outros sites acompanham, fazem em tempo real mesmo, como se fosse um jogo.
Ah, mas o que eu acho curioso...
Entra o advogado do clube, ele começa a falar, e agora? E aí,
acho que tem que ter o PFC.
E vamos para o intervalo. Falou pra lá.
Vai subir João Zanforlin. Parece que ele quer dizer que a solada pegou de raspão.
O Zanforlin sente o braço e deixa cair o livro.
Eu nunca vou me esquecer... Um dia, no Corinthians, quando o Emerson Sheik ia ser julgado, Bruno Winkler devia estar presente. Zanforlin pegou uma folha de papel, colocou no chão, pisou sobre a folha e falou: tá vendo essa folha? Não dá pra machucar um cara. O Emerson pisou igual eu pisei. Essa é a minha prova. Ele levou uma folha sulfite pro tribunal.
Eu sou do tempo que João Zanfolinha era comentarista da TV Bandeirantes.
Monstro Zanfolinha.
O Zanfa.
Que coisa. É, encerramento, Rodrigo Borges?
Encerramento, por que não, né?
Que
passou rápido hoje.
Passou.
Apesar do tema, nem dormimos.
São 5 para as 10. É, qual que é o encerramento? A equipe feminina de basquete
do Catar. É só o registro, Qatar, né? Eu achei bacana isso. A equipe feminina de basquete do Catar se retirou dos jogos asiáticos porque foi proibido que elas jogassem com véu. É, não são todas que usavam véu, mas tinha um número razoável de jogadoras. E as regras da FIBA, da Federação Internacional de Basquete, proíbem adornos na cabeça, acessórios de qualquer tipo. Acho que só pode ali um elástico para prender o cabelo.
A regra vai falar que não.
E
manda,
aí,
né? Manda
e aí
na essas... camisa, eles deixaram, né?
E aí regra... essas jogadoras consideraram isso uma discriminação, e eu concordo totalmente com isso, e se retiraram dos jogos. Antes de um jogo contra a Mongólia.
O mais bizarro é que essa regra vai mudar, acho que no ano que vem, e aí não. Mas agora não pode, mas ano que vem já pode. Aí, tipo, libera logo.
O véu é um traço cultural com um fundo religioso, é isso? Que vem, que deriva de uma premissa religiosa.
É isso, mas pra mim é a mesma. Bom, mas diga lá.
Não, porque, assim, a seleção dos Estados Unidos não entra com quadro de gravata, sabe? E eles são... A gravata eu acho que é o símbolo religioso deles, né? Eles são capitalistas.
Ah, mas eu acho que é uma comparação com todo respeito que não cabe.
Eu tô fazendo o advogado diabo aqui, tá?
De achar que talvez você tem que... O jogo tem que ter alguma regra.
Mas elas não estavam pedindo pra entrar com outro uniforme. Elas estavam pedindo pra usar um véu.
Mas é que esse véu não pode... Eu não sei. Pode ser... Eu acho que a interpretação da FIBA pode ser de que ele pode atrapalhar. Se cada um for com um adorno, sabe? Um com véu, outro com a burca, outro com uma gravata.
É, mas eu não concordo com isso. Eu acho que tem que ser respeitado, na verdade. Já acho absurdo a lei na França que proíbe mulheres de usarem burca, né? É outro absurdo.
A FIFA tem a questão da proibição de... Do cara comemorar com I Belong to Jesus, lá, tipo, o Kaká, tipo,
Lúcio.
Do Lúcio, quando teve isso aí, proibiu qualquer manifestação religiosa. E aí a discriminação não é com uma religião específica, é com qualquer manifestação de qualquer cunho, de qualquer
credo. A Olimpíada de Londres rompeu com alguma dessas coisas porque tiveram judocas, né, que lutaram de véu, se não me engano. Algo assim.
Sim.
Alguma judoca conseguiu aí, virou até um certo mártir aí, porque conseguiu competir, apesar do preconceito, enfim, dos problemas que ela tinha antes. Rodrigo Borges, despedidas e a lembrança da newsletter. Isso é com você, né?
É verdade. O Roger não veio hoje, né? Então assine a nossa newsletter, é só entrar ali no site, depende. Newsletter se você tiver um inglês britânico, newsletter se você tiver um inglês americano. E ali na página principal do site...
Se você não tiver inglês nenhum, cara, como é que é em português?
Ah, como é que seria? Eu acho que é newsletter também, né?
Quem só pra saber do teu caráter, você chama a primeira página de um site de capa ou de home?
Capa.
Ah, gostei.
Mas se é site, não adianta nada, tem que ser capa do sítio.
Capa do sítio.
É, mas é que aí sítio, aí já gera uma certa confusão, né?
Já
que sítio?
Que
não, o sítio ali em Taubaté que tem. Então.
Mas por quê? Eu não acho...
Ah, eu acho.
O site não te remete a sítio?
Você fala Nova York, Paulo Júnior?
Eu falo Nova York.
Então, por que não New York? Ou você escreve Nova York como YORK?
Eu sou a favor dos aportuguesados, mas isso não é muito... É porque eu acho que é pra padronizar.
Eu tive dificuldade,
fala London, né?
Eu tive dificuldade na Argentina pra achar um cybercafé. Que os argentinos não entendiam. Aí quando... Aí,
é o que? O café do internauta?
Um ciber. Ciber.
Ciber.
Ah, sim, um ciber.
Os mexicanos, eles traduzem, inclusive, o nome dos times da NBA, né? Os Toros de Chicago.
Não, eles, a banda U2 lá no... Udos. Udos.
Udos.
Que bonito, né? Falou seu sangue paraguaio. Agora repete o U2 em espanhol.
Espanhol? Udos.
Tem uma rodada da NBA já, nas últimas, pelo menos duas temporadas. Uma rodada, os times fazem uma homenagem aos mexicanos.
Fazem uma homenagem e usam na camisa os nomes.
Nueva York, Los Bulls.
Que é bem legal. Eu queria, inclusive, uma camisa
Latina,
dessa. Não sei se vende.
Assim, né? Que coisa.
El Hit.
El Hit.
Podia ser El Calor, Los Toros.
Los Toros.
Que coisa.
Podia voltar, enfim, os Supersonics, né?
Seja newsletter.
Los Supersonicos.
Qual que é a tradução para newsletter, Rodrigo Borges? Você que é um cara de bons tempos,
letras novas.
É, news, é a carta de novidades, né?
A carta de novidades. Esses dias eu encontrei uma amiga minha na rua, assim, por um acaso, da faculdade e tal. E aí, tá trabalhando, aquele papo, né? Faculdade é uma porcaria. Tá na área, né? O velho tá trabalhando na área. O que é a área, né? Mas beleza. Aí ela falou... Falei, onde é que você tá? Ela falou, tô numa empresa, eu sou PR. Eu sou PR.
PR?
Que é péssimo, né? Porque ele não fala RP, não... RP,
não, mas
né?
O PR é... O que é o PR mesmo?
Public Relations.
Public Relations? Eu achei que era...
Você pode falar, isso é RP, Relações Públicas.
Não. Fui pior ainda, então.
Public Relations.
Mas nessa hora
tem um correspondente em português.
Eu já fui pensando, atravessando a rua, né? Eu não ia dar... Pensou, ah, o menino que estudou comigo nem sabe o que é PR, né? Ia ser um mico daqueles.
Uma piarda, velho.
Mas é isso, daqui a pouco você volta pra música, tá, Rodrigo?
Okay.
Bruno Winkler, boa noite, seu destaque final e sua consideração sobre o aportuguesamento de termos.
Ah, eu acho que cada um fala do jeito que quer, cara. Eu prefiro não falar, eu ficar falando...
A mímica,
Não. Eu prefiro não ficar portuguesando, falar, se quer falar inglês, fala, não tem problema nenhum. Eu não faço assim, mas se você quer fazer, falar PR, fala PR.
Entendi.
Entendeu? É isso, valeu, até a próxima. 20 programas hoje, até o 21º, quinta-feira que vem.
É uma honra te ver aqui em todo dia de quinta. Lá em Goiânia falam um dia de quinta ou não?
Não, as
isso
quintas.
É bem interior,
é bem paulista.
Dia de quinta, né?
Ah, de quinta.
Que dia que é o programa? Dia de quinta.
Não, mas vocês falam um dia de quinta? Não,
falam,
quando
falam.
É? De quinta.
Existe um bem, bem popularesco que é o dia de quinta. Eu só vejo ele dia de sábado. Já ouviu essa, né?
É verdade.
É isso.
Mas é um prazer vê-lo todo dia de quinta, viu?
Até quinta-feira que vem, então. Valeu, Paulo. Valeu, Leandro. Valeu, Rodrigo.
Leandro e a mim. E aí? Boa noite. Nova York ou New York?
Depende da escrita, né? Se é com K, é New York. Se é com K-U-E... Q-U-E?
Qatar.
Nova é nova.
Qatar com C ou com Q?
No esporte fino, o padrão é Qatar com C e Nova York nessa...
Agora a minha preferida, hein? Bielorrússia ou Belarus?
Pô, Belarus.
Belarus.
Belarus,
eles querem que seja
quem
Belarus.
Quem nasce em Belarus, né? É bielorrusso. Isso que é curioso.
Isso que é o mais...
Pataquada.
O mundo é muito paradoxal. Um grande
Boa
abraço.
Boa noite, Leandro Amin.
Boa noite. Hasta la vista.
Rodrigo Borges, você se despede, chama a música, eu volto e me despeço. É aquela coisa que
eu estava com saudade, porque afinal a primeira música do programa foi chamada por Leandro Amin.
É.
20 programas, uma média de 3 músicas, essa pode ser a música, seria a música 60 que você chama, como o Leandro já me interrompeu, é a música 59.
Mas já teve programa com 3 músicas.
Mas aí que tá, 20 vezes 3.
Então, mas nem todos tiveram,
tiveram por exemplo, 3. Não teve.
Mas eu conto. Vai lá e reconta.
Tem a música que canta no seu coração.
Essa é a música 59, eu tenho certeza.
O senhor está absolutamente errado.
Qual é a música? Uma nota.
A gente pede para os ouvintes, né?
Contem.
Contem.
Reouçam.
Reouçam.
Stand By Me, Benny King, cantor famoso, soul, que ele faz aniversário no domingo. Ele faz 76 anos. Essa música ficou bem famosa na voz do John Lennon, né? Mas a gente ouve na voz do Ben.
Bom era o Ringo?
O Ringo era bom, mas não era o bom, né? O bom ali, eu acho, era o George.
O Leandro Amin jura que o Palmeiras 96 bom era o Flávio Conceição. Ele que dava esse balanço.
Aquele que foi para o Real Madrid.
Exato. Ele era o Busquets da Pompeia.
O programa é o Busquets da Pompeia. Que porcaria de apelido para o gigante Flávio Conceição.
Que tinha uma escolinha de futebol com o Amaral na Vila Mariana ali, que a camisa era verde e roxa.
Flávio Conceição, Marcos Senna e Marcos Assunção, que todos revelados no Rio Branco de Americana. Que loucura,
que
né?
Que loucura.
Que fábrica de volantes com a mesma cara.
Assim como o Hiroshi.
E o Pena.
Ele mesmo. Grande Sandro Hiroshi, de grande Pena.
E olha,
que não cortava a unha. Né? Só depois de Palmeiras e Corinthians. O programa Esporte Fino volta na semana que vem. Você ouve esse e todos os 20 programas em central3.com.br, em esportefino.cartacapital.com.br. Até quinta que vem.
should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Stand by me, whenever you're.